Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Lake Samba, Lake Samba, Lake Samba. Oh, Lake Samba. Lake Samba, Lake Samba, Lake Samba. Oh, Lake Samba. Me say Lake Samba, Lake Samba, Lake Samba. Lake Samba, Lake Samba, Lake Samba. Oh, Lake Samba.
I could not resist. Oh, nah.
Another like this.
Another like this.
Whoa, whoa,
whoa. Oh, now. And now I know you'll have me again.
Oh, oh, Lake Samba.
I'll go on. It's not that I am weak,
oh, Lake Samba,
but it's that I'm in my peak,
oh, Lake Samba.
Lake Samba, Lake Samba, Lake Samba.
Oh, Lake Samba.
Me say Lake Samba, Lake Samba, Lake Samba.
Lake Samba! Caia na Gandaia, Gilberto Gil cantando Bob Marley. É, boa noite, Bob Furruia, boa noite,
Valdir. Boa noite, boa noite.
Você está no É da Coisa. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Lake Samba! Não precisa lamber o samba, Valdir Bene, não, pode tocar o samba.
Melhor não.
É melhor tocar o samba. É, se for lamber o samba também, dependendo da situação de quem está sambando.
Ah,
fazer o quê?
Faça.
Nós estamos aqui para lamber a brasilidade, tocar a brasilidade misturada ali com aquela coisa da Jamaica no problem. É, quem está com problem? Oh, tudo bem, Valdir Bene?
Tudo
casa?
Bem.
Está tudo certo?
Tudo bem.
É,
tô com o olho
às
inchado.
Às vezes a pessoa não pensa direito no que faz, Bob Furuia, tem consequências.
As consequências vêm depois, né?
Eu estou falando isso, que ele está acompanhando o Valdir Bene, está com ele um pouquinho inchadinho ali.
Intersol.
Intersol, né? É, quer dizer, ele está dizendo
a Tersol
que
é a nota oficial, né? Que divulgou a imprensa,
é
a
nota,
né?
Oficial. Segundo fontes oficiais do Planalto, Tersol.
É um Tersol.
Vai saber, né? Como é que é? Então. Olha aqui. Eu escrevi há pouco um texto no UOL. Nós estamos diante de uma coisa realmente inusitada, né? Inusitada. O presidente Jair Bolsonaro consta que vai fugir do Brasil. É o que eu estou chamando assim, vai usar o avião da presidência para ir para os Estados Unidos antes do fim do mandato, para não passar a faixa. Ah, e passar a faixa tem importância? Não tem, em si mesmo, ela não tem importância nenhuma do ponto de vista jurídico. Apenas que atos oficiais também são feitos de ritos que endossam a institucionalidade e expressam o seu amor ou desamor pela legalidade. Porque se você partir do princípio de isso não é essencial, né? Vamos às coisas que são essenciais, então tudo bem. Então é o seguinte, a próxima vez que eu convidar para jantar, vai pelado para ver se a pessoa quer jantar com você. Tanto faz, o importante é você negociar. Aquilo que você tem que negociar, conversar, mete o pé, põe o pé na mesa do interlocutor. Chega lá, põe o pé na mesa e fala, olha, é o seguinte, vamos para o essencial aqui. Põe o pé na mesa, pô. Arrota na cara dele, solta pum. Afinal, nada disso é essencial, nem proibido é. Ou por um acaso está escrito em algum lugar que é proibido soltar pum quando você estiver conversando com alguém. Um trabalho de serviço, uma coisa de serviço. Tá escrito em algum lugar que não pode? Pode. Não é proibido. Para os cidadãos, boy, furuê, tudo que não está proibido, pode. É. A questão é saber se é decoroso. No caso de uma autoridade,
contrário.
Não é obrigatório, mas está nos ritos da passagem do poder, indicando que você aceita os valores republicanos. Que você é um procurador dos valores republicanos. Sim, esta questão é central para a democracia. Seguir o decoro é uma questão central para a democracia. Aliás, vamos respeitar a Constituição. O regimento da Câmara, do Senado, pode se cassar um mandato por quebra de decoro. A quebra de decoro não é necessariamente uma ilegalidade. É o comportamento esperado que faz com que essa pessoa represente um poder da República com as suas simbologias. Então, não passar a faixa, não altera em nada o poder do Lula, obviamente. Não faz um Lula um presidente nem melhor nem pior. Mas indica o estágio da degradação a que chegou a República. Aí sim. E, portanto, há todo um trabalho de reconstrução, inclusive do decoro. Nossa, tem um debate delicioso de fazer isso. E sem contar, olha aqui. Eu escrevi um textinho há pouco fazendo um levantamento aí. Me deu curiosidade, vale bem. Quando me dá curiosidade, eu vou fazer levantamento. Vocês vão encontrar em todo canto que o Bolsonaro é o 38º presidente, o Lula será o 39º, mais ou menos. Esse número está todo atrapalhado. Esse número está todo atrapalhado porque tem 5 interinidades aí no meio, que contam como mandatos, que mandatos não são. Tá certo?
Sim.
Então, José Linhares, no fim do Estado Novo, ele assume o poder, ele era do STF, membro do STF, assumiu o poder. O Getúlio teve que renunciar em 45. E o Congresso estava fechado, não tinha presidente de Câmara. Foi o cara do STF. Ficou lá um tempo. Ele é contado com o presidente, mas tudo bem, ele ficou na presidência, mas ele não tinha um mandato. O Carlos Luz participou, né? Como o Café Filho ficou doente, ele assumiu e ele participou da tentativa de impedir a posse do Juscelino. Também conta como presidente. Ficou 3 dias no poder. Aliás, foi empichado como interino, empossado. O Brasil é amargo. Né? O Nereu Ramos assume no lugar dele do Senado. Também interino. Ranieri Mazzilli 2 vezes. Quando o Jânio, o vagabo, renunciou, ele assume como interino. Os militares impõem o parlamentarismo. O Jango volta, assume como presidente, tendo Tancredo como primeiro-ministro, depois faz o plebiscito, ganha o presidencialismo, não, tem o golpe, o Ranieri Mazzilli assume, não. Então, 5 aí que estão contando como presidentes, e presidentes, a rigor, não foram. Mas, nessa conta, tem, por exemplo, Getúlio, o Getúlio de 30 a 45, embora sejam 2 mandatos, tem o mandato de 30 a 37, com um interregno democrático em 34 a 37, depois ele dá o golpe do Estado Novo, estão contando como um mandato só, a rigor foram 2. E aí sim, ele teve um terceiro mandato, que foi o mandato democrático, que depois resulta no suicídio. Lula teve 2 mandatos, Dilma teve 2 mandatos, Não é Fernando Henrique, dois mandatos. Então essa conta está toda atrapalhada. Sabe? A rigor, Bob Furuê, ou Vólio Bene, são com Lula, são 32 presidentes diferentes que nós tivemos. 32 presidentes de verdade. Ou mais ou menos, porque teve o Delfim Moreira, que também foi interino, porque o Rodrigues Alves se elege, aliás, pela segunda vez, né, tinha sido presidente antes, se elegeu em 18, pegou gripe espanhola, morreu. Sem tomar posse, assume Delfim Moreira, ficou interino, mas ficou um tempão, mais de 200 dias, e era maluco. Delfim Moreira era maluco. Coitado. Tinha lá a chamada sífilis terciária. Tava doidão. Na prática, não governou. Então, nós já tivemos maluco governando também. Que não concluir o mandato, ou por renúncia, ou por morte, ou por deposição, são 10 presidentes em 11 mandatos. O Marechal Deodoro renunciou antes de concluir o mandato. O Afonso Pena morreu de pneumonia. O Washington Luiz foi deposto pela Revolução de 30. Né? O Getúlio renunciou, né, em 45 e depois se mata em 54. Né? O Café Filho, afastado por doença, depois acabou empichado também. O Jânio, que renunciou. O João Goulart, que foi deposto. O Collor, que renunciou, mas o processo de impeachment continuou. E a Dilma, que foi deposta também por impeachment. O único aí que tomou a decisão de sair, porque apostou que ia dar um golpe, que ia ser bem sucedido, oba, vou dar uma desperta, hein? Vou falar, então renuncio, imaginando que... Falar, não, presidente, fica aí, a gente fecha o Congresso, dá tudo certo. Foi o Jânio Quadros. E levou um pé no traseiro. Né? Saiu. E resultou na crise que acabou dando em 64. Todos os outros presidentes, todos esses outros, saíram porque forçados a sair. Ou pela morte, como foi Afonso Pena, ou porque tiveram de renunciar ou foram depostos. Nunca aconteceu, e esta será a primeira vez, nunca aconteceu, e será a primeira vez, de um presidente deixar o país num avião presidencial, antes de concluir o seu mandato, vai assistir ao fim do seu mandato fora do território nacional. Isso é de uma vagabundagem moral, institucional, de fato única. Eu estou dizendo aqui, nunca aconteceu. Nós já tivemos louco na presidência, clínico mesmo. Que foi o caso, coitado, do Delfim Moreira que eu falei. Já tivemos golpistas. Toda a turma de 64. Aquela renca. Aliás, acho que quando eu falei de presidente que não concluiu o mandato, devo ter esquecido o Costa e Silva, que teve derrame também. Teve Costa e Silva, que teve derrame também. O décimo, que eu não citei. Por que que eu lembrei dele agora? Porque nós já tivemos até os três patetas na presidência. Que foi a junta militar que assumiu em 69, apelidada pelo Ulisses Guimarães de Os Três Patetas. Os respectivos ministros da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E assumiram para impedir o Pedro Aleixo, que era civil, vice do Costa e Silva, de ser presidente, já que o Costa e Silva estava afastado por causa do derrame. Né? E aí deram um jeito de fazer o Médici presidente e pronto. Então nós já tivemos de tudo. Tivemos maluco, golpista, golpeado, gente... Nós já tivemos gente que se elegeu e não assumiu. Tancredo morreu antes. Rodrigues Alves, que eu já citei aqui. em 18, que era o seu segundo mandato, tinha sido presidente bem antes. A história do Brasil não é assim, ela é complicada. Não é tão tranquila assim. Se você olhar, Balfouria, são 32. Eu estou falando de 10 que não concluíram mandato. Em 11 mandatos, que o Getúlio duas vezes teve de interromper, a primeira como ditador, teve que sair de fato, porque veio a pressão pela democracia, 45. E depois aí, quando se elegeu democraticamente, aconteceu a crise que resultou no suicídio. Então, uma história atrapalhada, sim. Né? A ideia de que no Brasil tudo é muito tranquilo. Mas imagina que é. Imagina que é. Agora, esse grau de vileza de agora, nunca. Nunca. O sujeito perde a eleição, estimula golpe de Estado, silencia diante de atentados terroristas, sim. E eu já falei aqui qual é o problema da lei antiterrorismo, que tem de ser mudada, by the way. Mas a prática é uma prática típica de terrorismo. Aliás, aquela prática está caracterizada na lei antiterrorismo como terrorismo. Apenas que o artigo 2º da lei 13.260 não inclui a motivação política. Agora, de qualquer modo, já expliquei também que 4 artigos do Código Penal levam essas pessoas à cadeia por quase 30 anos se forem condenados pelo topo, 28 anos e meio. Vamos fazer um debate informado. As pessoas podem ter cotovelos, orelhas, etc., mas a hora da lei é a lei, não cotovelo, não orelha. Esse grau de vileza e de desprezo pela instituição e de tratar a instituição como se fosse um puxadinho, fundo do quintal, eu faço o que eu bem entendo, posso pegar o avião da presidência, me mandar para os Estados Unidos sem renunciar? Então renuncia, cara! Porque notem, é inédito isso. Nunca aconteceu de um presidente deixar o país e assistir ao fim do seu mandato em terra estrangeira. Olha o lixo moral que é isso. Aliás, compatível com o governo desastroso, desastrado que ele fez. Que nos empurra para essa lama que a gente assiste em Brasília. Você está chateado, Reinaldo? Eu? Não. Não. Queria que perdesse a eleição? Perdeu. Sempre afirmei que seria um desastre para o Brasil. E é. E se consolida. E mesmo as características positivas que se apontam na economia, aí com a devida vênia, o nome disso é ideologia, não é avaliação objetiva. Está crescendo quase 3%, a previsão do crescimento para o ano que vem é 1%. Isso não tem nada a ver com Lula. E fazer superávit de 0,7 sem pagar as contas, aí também é uma coisa razoavelmente fácil. Eu quero ver fazer pagando as contas. Ficar falando em teto de gastos, âncora fiscal, quando passou 4 anos e jamais se encarregou desse tema, também é fácil. Não é? Aí pega e se manda. Se manda dar uma banana para os seus bananas aqui. Aliás, lembra aquela cena Foi, como é que chamava a novela? Daqui tem a Odete Reutemann, o É Vale Tudo? Ah, é Vale Tudo? Que a personagem do Reginaldo Farias tá indo embora do Brasil, dá uma banana pro Brasil?
É isso.
Aliás,
aí, vale
acha
tudo.
Aí. Se alguém achar, uhum. Eu sei que me ocorreu. Acha aí. Banana pro Brasil. Tá lá, olhando a tigrada lá embaixo. Nem a Michelle parece vai acompanhá-lo. Nem a Michelle. Mas alguns daqui julgarão estar ouvindo o chamado apito do cachorro. Não é? É isso. É uma personagem de folhetim. É uma personagem de folhetim. É o mesmo que ir embora e dar uma banana para o Brasil, inclusive uma banana para os bananas que estão lá embaixo. Ah, não, eu vou lá agora ficar no condomínio do Trump. Vou lá me juntar com outro golpista derrotado. Não, olha, Bolsonaro longe da posse, eu considero do ponto de vista ético, estético, moral, o que vocês quiserem, eu considero até uma bênção. Só que ele é presidente da República e vai fugir, na prática, com o nosso dinheiro. Eu tenho dúvidas, inclusive, sobre a legalidade desse troço. Olha lá, o Reginaldo Faria tem imagem, né? Tem a imagem que nós botamos na tela, para quem não está vendo, você que está em casa, não agora, depois, né? Procura, que tem vídeo na internet, né? O canalha, o safado, o bandido da novela, indo embora e dando uma banana para o povo que está lá embaixo. Aliás, tanto ele como a Odete Reutemann, que era a outra malvada da novela, eu me lembro muito do texto, né? Texto do Gilberto Braga, fazia parte do texto deles reclamar permanentemente sobre o Brasil, Bob Furê. Porque brasileiros, como você sabe, são os outros. Ah, o Brasil, esses brasileiros. E geralmente era ódio ao povo mesmo. Uhum. Ódio ao povo. Ah. Então nós chegamos, essa novela da década de 80, meu amigo Jeffs Carvalho diria isso de cabeça e de primeira, né? Mas aí...
Entre 88 e 89, terminou em janeiro de 89.
Entre 88 e 89, tá aí. Uma novela entre 88 e 89. Nós estamos caminhando para 2023 e temos uma personagem na presidência da República que repete um vilão de novela. E sim, isto é importante. Isso é muito importante. Porque nós precisamos resgatar as instituições dos escombros a que foram relegadas. E insisto, já tivemos de tudo. Maluco, golpista, golpeado, tudo, pateta. Figura assim nunca. Com esse grau de vileza e de pequenez diante das instituições, nunca. E Jeffs informa, como sempre, com precisão absoluta, a novela de Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Báceres. Leonor Báceres, é isso aí. O Jeffs, me fala se eu falo Báceres ou Bacer, é isso. Tá certo?
E é foi isso. Dirigida pelo Denis Carvalho, que foi internado hoje no Rio de Janeiro, e todas as nossas orações,
exatamente,
energias.
Os nossos bons fluidos para Denis Carvalho também, que está internado com septicemia. Eita, doença ruim. Olha, tem gente preocupada, querendo saber, ó, como eu. Quem financia? Pode? Pode fugir do Brasil assim? Pode ir embora assim? O Bolsonaro está usando avião presidencial... Para alguma missão de presidente? Ou ele está usando o avião presidencial justamente para não fazer aquela que é uma das tarefas do presidente? Vou perguntar de novo. O cara está usando o avião presidencial para uma tarefa própria do presidente da República ou para deixar de fazer aquilo que é um dever institucional do presidente da República. Vamos lá. Tem gente querendo saber. Vai.
É o grupo jurídico Prerrogativas, Reinaldo, que estuda entrar com uma ação civil pública no Supremo Tribunal Federal contra a viagem do presidente Bolsonaro ao exterior no fim do mandato. Só lembrando aqui, então, você já disse, mas vale lembrar, Bolsonaro deve se deslocar num avião da FAB, à Flórida, até a próxima sexta-feira, para não passar a faixa de presidente a Lula. A ideia é que ele tire uma espécie de período sabático de alguns meses no Estado americano. Na visão do grupo Prerrogativas, que é formado por advogados, profissionais de direito mais progressistas, para eles a fuga do presidente não pode ser custeada com recursos públicos. E aí o coordenador desse grupo, que é o Marco Aurélio Carvalho, ele disse o seguinte, aspas, no nosso entender há uma proibição jurídica de que o Estado seja utilizado para interesse pessoal do presidente, não para uma atividade inerente à função dele. Você não pode usar recursos públicos para promover o que essencialmente é uma fuga. É mais uma atitude criminosa de um presidente que cometeu diversas atitudes criminosas ao longo do mandato.
Aliás, uma correção, eu falei o avião presidencial, avião da FAB, mas tanto faz, é avião público. É dinheiro público. É dinheiro público. De novo! É preciso responder. No exercício da presidência, o senhor Jair Bolsonaro usa um avião público para uma tarefa própria das suas funções de presidente da República. É isso? Ou, ainda no exercício da presidência, o senhor presidente pega um avião para ir para os Estados Unidos para deixar de cumprir uma função própria de um presidente da República. Hein? Vocês veem, né? É bom, ô Bob Furuia, quem anda acompanhado da lei e da lógica, não fica no sereno.
Não.
Né? E nem precisa ficar correndo atrás de uma ideia como se fosse aqueles burros que ficam tentando comer a cenoura. Né? É preciso saber o que se pensa com clareza. E você sabe que uma das coisas que Bolsonaro quer, assim, ele... olha, presidente, o senhor não vai se livrar dos seus crimes comuns viajando e fugindo, vai ter que responder aqui. Os crimes de responsabilidade desaparecem com o mandato. O senhor cometeu quase 50. A partir do dia 1º, acabou tudo. Os crimes de responsabilidade, Bob, acabou. Só responde enquanto for presidente. Os crimes comuns, não. Não. Aí não adianta. Aí não adianta, só se ficar fora e tal. Né? Eles permanecem. E a meu juízo não são pequenos também. E nem poucos. E sem o foro especial vão para a primeira instância. Pelo menos aqueles que não tiverem conexão com crimes eventualmente investigados no Supremo. Com inquéritos que estejam no Supremo. Do que é que eu estou falando? Por que é que eu estou falando isso? Vai.
A Polícia Federal concluiu a investigação e disse entender que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao associar a vacina contra a Covid-19 ao risco de desenvolver o vírus da AIDS. Essa declaração consta do relatório final assinado pela delegada Lorena Lima Nascimento. E segundo o documento, o presidente atentou contra a paz pública e incitou a prática de crime. Lembrando aqui do caso, essa frase foi dita numa live no YouTube no dia 21 de outubro de 2021, ou seja, há 1 ano e 2 meses. Além de Bolsonaro, a PF também atribuiu esses mesmos crimes ao ajudante de ordem presidencial, o tenente-coronel Mauro Cid, apontado como o responsável pela produção do material divulgado na transmissão, o material que fazia essa associação. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já pediu o arquivamento do caso, alegando que os fatos já estavam sob apuração na PGR.
É... É verdade. É, eu só não sei, e a PGR pretende fazer o quê mesmo? Né? Agora, que cometeu, cometeu. Não é mesmo? Porque uma atitude como essa leva as pessoas, dado o peso da autoridade e o peso da representação do presidente e o fato de que milhões de pessoas acreditam nele, eu posso achar isso desastroso e absurdo. Mas acontece. Leva as pessoas a não tomar vacina. Não tomando vacina, elas ficam, obviamente, mais expostas à doença. Não é? Mas sabota uma política pública de combate à doença. Então me parece que o crime aí é inequívoco. Não obstante, nós vimos que todo o comportamento de Bolsonaro no que respeita à vacina, né, ao combate à Covid, contou com a anuência e, eu diria, quase com o apoio da Procuradoria-Geral da República. Né? O Bolsonaro está sabotando uma política pública de saúde. E aí ele precisa ser punido por isso. É crime. É um dos crimes comuns que ele cometeu, a meu juízo. Agora, precisa ficar aqui para responder, né? Vamos ver como será. É mesmo, presidente? Não adianta pegar avião, essas coisas vão persegui-lo. Né? As pessoas mudam, tem uma frase latina que diz que as pessoas podem mudar de céu, né? Mas não mudam de espírito. Não é isso?
Momento cultural.
Ou mutat caelum, sed non mutat animum. Né? Muda de céu, mas o espírito permanece. E nesse caso a lei permanece. A não ser que o senhor esteja disposto a ficar fazendo política lá nos Estados Unidos, junto com o seu ídolo. Moraes, armas de fogo, vamos lá.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente as autorizações de porte e transporte de armas de fogo, munições, em todo o território do Distrito Federal. Restrição já começou a valer. Entrou em vigor às 18 horas desta quarta-feira, dia 28, e vai até o fim da segunda-feira que vem, dia 2 de janeiro de 2023. Medida atende a um pedido da equipe de transição do governo Lula e visa aumentar a segurança para a cerimônia de posse do petista. A decisão do ministro Alexandre vale para os CACs, né? Colecionadores, atiradores e caçadores, e não vale, claro, para os agentes de segurança em serviço. De acordo com o magistrado, quem desrespeitar a determinação nesse período deverá ser autuado em flagrante por porte ilegal de arma.
Olha, bom, eu defendi essa medida aqui, é óbvia, né? Não tem nem discussão, e evidentemente as exceções aí para os agentes de segurança, aqueles que, segundo a lei, têm o monopólio do uso da força, as forças policiais. E o Alexandre fez uma observação importante no voto dele, Bob Furruia, que está aí em negrito, que vale a pena ler. Que foi que ele falou?
Escreveu o seguinte: lamentavelmente, grupos extremistas financiados por empresários inescrupulosos, explorando criminosa e fraudulentamente a boa-fé de diversos eleitores, principalmente com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, cuja responsabilidade por omissão ou conivência serão apuradas, vem praticando tipificados expressamente na lei.
Exatamente. Vem praticando fatos tipificados expressamente na lei, ou seja, crimes. Inclusive aqueles que prevaricaram também hão de responder. Não é isso? Decisão corretíssima de Alexandre de Moraes. Ah, você sempre concorda com Alexandre? Não, ontem ele tomou uma decisão sobre lei de improbidade que eu discordo, por exemplo. Mas não é que eu discordo só para te agradar, bolsonarista, porque eu não quero te agradar. Põe isso na sua cabeça. Eu não quero te agradar. Se você quiser ficar aqui para aprender alguma coisa, muito bem. Inclusive para aprender, para ter argumento, até para combater aqueles de quem você discorda. Ah, você quer agradar petista? Também não. Eu não quero nem agradar nem desagradar ninguém. Eu quero agradar os fatos. E sim, os ouvintes, os internautas, no meu caso os leitores, tento agradá-los privilegiando os fatos e as leis. Não o ódio. Nem o preconceito ideológico. Por falar em arma, rapidamente, uma coisinha aí, né? A Carla Zambelli diz que entregou a arma dela à Polícia Federal, né? Segundo o G1, a entrega foi feita ontem por um familiar da deputada, que ela estava fora do Brasil, denunciando a ditadura que está em curso aqui. Fudeu agora que o Lula vai ser assumir como presidente eleito e tal.
Foi para a Europa fazer
ditadura
isso,
do Alexandre. Está fora do Brasil, agora ela voltou e entregou a arma, né? Se subordinou, enfim, à decisão da justiça. Força Nacional de Segurança na posse.
O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança na cerimônia marcada para o próximo domingo. Segundo o texto do decreto, os agentes vão atuar junto com a Polícia Rodoviária Federal em atividades de escolta até o dia 2 de janeiro. Essa autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Força Nacional é composta por agentes de segurança pública dos estados, como policiais militares, bombeiros militares e também policiais civis, que atuam para a União em algumas ocasiões específicas. Para a posse de Lula, está previsto o uso de 8 mil agentes de segurança, incluindo policiais militares.
Bom, era um dever, né? Depois de tudo que tem, de tudo que sabemos e de tudo que se viu.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? A book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sim, eu sei, muita gente fala, não podemos falar de risco, porque afinal de contas isso assusta as pessoas. Acho sim que é preciso que a democracia se exerça, agora é preciso que a gente tenha clareza de que essa gente andou fazendo porcaria, tentando porcaria e quer porcaria, que tem gente incentivando ainda. Tem gente incentivando ainda. Hoje mesmo alguém me mandou um texto. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Nem que seja falar, olha que absurdo. É um texto de um sujeito que não escreve baba pelos dedos, por todos os orifícios, como diria Caetano Veloso, pelos sete buracos daquela cabeça infeliz, né? É contra a decisão do Alexandre de Moraes, porque a decisão do Alexandre de Moraes estaria atentando contra... Que nojo! Pelo amor de Deus, não me manda isso! Não me manda isso! Eu acho uma indecência, aliás, que essas coisas sejam publicadas sob o pretexto da pluralidade. Entende? Você conseguiu desarmar dois atentados terroristas em Brasília, praticados por acelerados. Aí se toma uma decisão como essa, com a turma armada até os dentes, e o sujeito vai babar, ficar falando, que nojo! Que nojo! Não, nem manda, fala, rei, olha que absurdo! Não. Eu quero ler, olha, eu tenho adversários intelectuais substantivos, com argumentos substanciosos, e a gente que não pensa o que eu penso. Com quem eu aprendo, inclusive. Agora, com esse tipo de coisa, de resto, gente que escreve a soldo. para ganhar uns caraminguá. Não, deve ser caraminguá bom também, sei lá. São só cadáveres adiados que estão procriando miasmas da indignidade. Já morreram, não sabe, não, ninguém avisou. Zumbis. Eu comando das Forças Armadas.
Saiu hoje, Reinaldo, no Diário Oficial da União, nomeação do general Júlio César de Arruda como novo comandante do Exército. A gente adiantou aqui ontem, né? O escolhido de Lula vai assumir o cargo na próxima sexta-feira, 2 dias antes da posse, como forma aí de tentar acabar com o acampamento golpista em frente ao QG do Exército em Brasília. Houve um princípio de crise, de ruído com outras forças, né? Mas no fim, Marinha e Aeronáutica acabaram marcando também data da troca de comando. O tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno, deve assumir o posto no dia 2 de janeiro e o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen vai para o comando da Marinha no dia 5. Isso significa que os atuais comandantes dessas forças, Carlos de Almeida Batista Júnior e o Almir Garnier, devem bater continência para o Lula no dia da posse.
É, deu uma confusãozinha aí com a Marinha, porque a Marinha inicialmente queria antecipar, depois aí o alto comando da Marinha falou, não, não antecipa, faz na data certa. Aí o Zé Múcio falou, vamos antecipar, porque eu já acertei com o Paulo Sérgio Nogueira. Aí a Marinha falou, não, eu não tenho que obedecer ao Exército, porque eu sou a força mais antiga. É qual cisne branco, que noite índio, eu adoro essas coisas. Eu não tá, olha. Faz a troca do comando. Entendeu? Isso. E se atenham àquilo que diz a Constituição. Eu não sou do tipo que fica falando assim, ah, garrafa térmica verde, exército. Garrafa térmica azul, aeronáutica. Pote branco de leite, a Marinha. Vocês lembram essa foto do Bolsonaro? Uhum. Ah, e aí fica interpretando, conta número de copinho de plástico para saber qual é a mensagem oculta. É. Eu não quero saber de mensagem oculta de ninguém. Hein? Não quero. Não quero. Quero as Forças Armadas obedecendo à Constituição, para isso existem. Eu não sei se alguém já contou para esses caras que não foi a sociedade armada que inventou a sociedade civil. Foi a sociedade civil que inventou os armados para proteger a sociedade civil sob o controle da sociedade civil. É por isso que, inclusive, eu sou um liberal. Eu de verdade. Ah, mas hoje você só tem amiguinho de esquerda. Primeiro que não é verdade. E segundo, que eu sou amigo das pessoas que defendem a democracia. Ah, eu gosto de enfrentar com ditadura, mas quero ser seu amigo liberal. Meu não vai ser, mas nunca. Não quero nem perto. Quero nem conversar. Nem cumprimentar, eu quero. Viu? Ignora. Quero distância. É, diferente daquela música do Paulo Massadas, né? E do... Qual é o parceiro dele mesmo?
É o Massadas e o... Qual o nome? Sullivan.
O seu Mark Sullivan, né? Paulo Massa, Mark Sullivan, que é cantada magnificamente por Tim Maia e Gal Costa. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu, em relação a fascista, não quero nem o ar que te rodeia, nem o sol que te bronzeia, não quero nada. Quero distância. Viste? Tô alegre, Timóteo. E o George Washington agora resolveu botar para quebrar. Ah, não, vou acusar os outros, mas parece que o outro também não é bem assim. E aí, como é que é? Vai.
O UOL teve acesso a outra parte do depoimento do George Washington golpista, esse George Washington brasileiro. Ele disse que o comparsa no atentado da bomba no caminhão seria um dos mentores dos ataques à Polícia Federal no dia 12 de dezembro. Lembrando que esse comparsa se chama Alain Diego Rodrigues dos Santos, o Alain dos Santos alternativo, que continua foragido. Segundo George Washington, o Alan seria um dos cabeças de tudo. Agora, Reinaldo, o UOL conversou com pessoas que conhecem o homem e elas disseram que o Alan dos Santos não teria esse perfil. Eles afirmaram que ele é eletricista, que já chegou a trabalhar como motorista de aplicativo, que ele não tem dinheiro para ficar sem trabalhar ou para bancar uma viagem para Brasília ou para comprar uma arma. Segundo esses amigos, ele é uma pessoa bem influenciável e que iria na onda dos outros e estaria sendo usado.
Olha, eu já disse, olha, esse cara aí, esse George Washington, eu insisto, o gerente de posto de gasolina bem-sucedido, nossa, hein? Deve vender urânio lá naquele posto de gasolina, né? não pode ser gasolina, né? Deve ser urânio enriquecido.
Só pode.
Né? Porque ele tem uma vidaça, ele consegue ficar 2 meses sem trabalhar, aluga apartamento, não sei o que e tal, não é isso? Agora, é claro que tem um monte de Zé Mané nesse meio também. Só que eu quero os que não são Zé Manés. E existem. Aqui, ó isso aqui. Quer ver? Quer ver? Aí, ó essa história das barracas aqui. Vai.
A polícia do Distrito Federal identificou as empresas que alugam as barracas. E alugam as barracas para o acampamento golpista instalado junto ao quartel-general.
Você já alugou barraca alguma vez, Bob Furuia?
Não.
Nunca alugou? Nem você, Valdir?
Não, nunca.
Nunca alugou barraca, entendi.
Eu comprei uma simples uma vez.
Eu não alugo barraca assim, porque eu detesto acampar.
Vou falar que não é bom.
Não é muito.
Não dormi, acho que duas vezes assim.
É
triste.
Eu nunca, nem isso. Vai, continua.
Enfim, a polícia do DF identificou então essas empresas que estão alugando barracas para os golpistas, né? Acampamento que serviu de base para o planejamento de um atentado terrorista que visava impedir a posse de Lula. A gente vem falando sobre isso aqui. Fontes da investigação argumentam que não existe autorização do governo do Distrito Federal para a instalação das barracas e que os golpistas contam com uma espécie de autorização tácita do exército para permanecer onde eles estão.
Aí
né?
Sim. Continue, vai.
Na terça-feira, lembrando, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que o general Dutra, né, do Exército, se comprometeu a acelerar a desmobilização desse acampamento. É o Gustavo Henrique Dutra, de Menezes, general de divisão, atual comandante militar do Planalto, os donos das barracas, Reinaldo. Olha isso, algumas delas têm 100 metros quadrados. Rapaz, maior que a minha casa. Cujo aluguel do mercado supera os R$ 1.000 por dia. Caraca, R$ 1.000 por dia alugando essa barraca de 100 metros quadrados. Esses donos têm sido alertados pela polícia de que os materiais que estiverem instalados em locais irregulares podem ser apreendidos. A ideia de apelar aos fornecedores dos equipamentos é mais uma tentativa de remover de maneira pacífica esse acampamento golpista no QG do Exército em Brasília.
Qual é a dificuldade da Polícia Civil de Brasília de chegar, ver a barraca, vai lá e diz quem é que está alugando isso aqui? Isso aqui é crime, quem está alugando? Olha, o que tem de dissídio, a prevaricação aí é um negócio espetacular. E claro, a tolerância do Exército, eu já disse, né? Passado isso, eu vou ver se meus amigos da MST, que agora sou comunista, a gente pega, se junta e vai lá pedir depois uma coisa qualquer lá no Exército. Mas assim, fazendo churrasco, barraca, o diabo a quatro. Vamos ver se vão deixar.
Acho que não dura.
Se vai aparecer segundos. Gente da Polícia do Exército falando se tá tudo bem com a gente, tá tudo certo. Ó, senhor, calma aí e tal. Não. Vai? Vai ser assim? Vai ser não, né? Vamos falar de impostos e combustíveis? Vamos falar de impostos e combustíveis? A 11, vai. Eu estou dando umas puladas aí, como vocês viram.
O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao atual governo que não prorrogue a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. Com isso, a partir de 1º de janeiro, as alíquotas do PIS e da COFINS sobre a gasolina, o gás de cozinha e o diesel vão voltar a subir. Segundo Haddad, o governo eleito precisa de mais tempo para discutir o assunto e o Ministério da Economia, que já tinha uma medida provisória pronta, acabou concordando. O futuro ministro justificou que a decisão não pode ser tomada de forma assodada e que há outras variáveis que ainda precisam ser analisadas. As alíquotas do PIS e da COFINS estão zeradas até 31 de dezembro e o impacto anual dessa medida é estimado em R$ 52 bilhões de reais. Sem a desoneração, a gasolina pode subir até 90 centavos em janeiro, segundo informa o Sincopetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo. Lembrando que a medida foi adotada pelo presidente Bolsonaro há poucos meses das eleições.
Isso, zeraram os impostos. Olha aqui, sabe quanto é que dá? Anualizando de renúncia fiscal, né? Renúncia fiscal. 53 bilhões, o governo abriria a mão de 53 bilhões de arrecadação, isso em 12 meses. Como a medida foi feita pensando em eleição, ela vale até 31 de dezembro. E aí Bolsonaro pensou, se eu ganhar, eu vejo o que eu faço, o outro ganhar, que se vire. Agora, é claro que manter a desoneração Porque eles pensaram em uma medida provisória para prorrogar por mais um mês, para ficar caracterizado que então seria o governo Lula aumentar os combustíveis. Não faz o menor sentido econômico, social, manter essa desoneração nos termos em que está. Nós podemos discutir, eventualmente, uma política para o diesel, para o gás de cozinha, sim, porque a gente é pobre. Agora, por que é que se vai abrir mão de imposto de gasolina quando o país tem déficit, sendo que esse dinheiro pode ser usado em outras políticas públicas e também para reduzir o tamanho do buraco do déficit? É claro que isso nada tem a ver com política social. No que diz respeito à gasolina, não. Ah, mas pode aumentar a inflação. Pode aumentar um pouco. Segundo cálculos, acho que da XP, 0,57 pode ter um impacto no ano. Só que o simples fato do Haddad ter dito, olha aqui, nós não queremos manter a desoneração como está, nem essa e nem outras, numa entrevista que ele deu, sabe o que aconteceu? A bolsa subiu, o dólar caiu. O dólar cai, o dólar ajuda a compor o preço do combustível também. É o preço do petróleo e o dólar. O dólar caindo ajuda a gasolina a cair, mantida a atual sistemática de preço, que também precisa ver se vai ser mantido. Então, insisto, o simples fato de o ministro futuro da Fazenda ter dito, olha aqui, nós queremos recompor as contas públicas, que a quantidade de desoneração fiscal, saibam os senhores que quando se reclama de não sei quantos bilhões para o Bolsa Família, não sei quantos bilhões, o Brasil tem 400 bilhões de renúncia fiscal, queridos. E eu posso jurar por Deus que isso não ajuda pobre. Mas aí há um silêncio quase sepulcral. Então eu preciso rever essas políticas de desoneração, obviamente. Ah, foi feita ali quando o combustível tinha disparado. Vá lá. Mas há quanto tempo o problema estava aí sem que se tomasse decisão nenhuma e se decidiu tomar decisão na boca da urna? Hein? Mas quando desonerou tudo, vai bem, Bob Furruia, eu fui ver, o barril do petróleo estava a 115 dólares, chegou a 127. Hoje está em pouco mais de 80. Então, é claro que também tende a cair o preço. Agora, quem tem que decidir isso é o próximo governo. Não pode ser esse. Tá certo? Porque aí sim, você está criando desoneração para que o outro arque com custo. Faz sentido isso? Não. Aí a bolsa já subiu. Então, assim, eu não acho, sinceramente, eu não acho que o governo tem que tomar decisões, que é isso, né? Ah, você fala de preço de combustível, bolsa sobe, dólar cai. Você faz isso, dólar sobe, dólar cai. Você não tem que ficar pensando nisso, porque senão você não governa. É melhor você chegar lá, ficar sentado ao lado do menino que está operando uma mesa, qualquer de câmbio, ou que seja, dizer assim, dá para você falar o quê? Como é que eu faço para você baixar a cotação aí? Política econômica não é assim que faz. Hã? O Haddad nomeou novas secretarias. Vamos para 14, rapidinho, vai.
Rapidinho, vamos aos nomes delas, então. A diplomata e economista Tatiana Rosito será a secretária de Assuntos Internacionais de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, e a procuradora Fernanda Santiago foi escolhida para ser a assessora especial de Assuntos Jurídicos.
Isto. E aí nós temos mais mulheres participando do governo. A propósito, está circulando fortemente que o Lula quer mulheres para comandar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Segundo consta, um dos nomes mais fortes para o Banco do Brasil é da senadora Cátia Abreu. Né? Eu acho a Cátia Abreu uma das figuras públicas mais competentes do país. Que tem uma trajetória notável. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, passou a ser o que é com ela. A Embrapa passou a ser o que é com ela. Ela conhece a administração pública. Se dá bem com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tem trânsito, sim, se dá bem com a Haddad, tem trânsito junto a Lula, etc. Acho que seria um nome extraordinário. Está aí uma mulher ocupando um cargo que, evidentemente, a presidência do Banco do Brasil valeria por um ministério. Né? E muito se fala que teria de ter uma participação igualitária. É claro que, por mim, pode ter mais mulher do que homem. Não interessa. Agora, sempre que se falar isso, é preciso ver que a composição de um governo também se dá atendendo a partidos políticos, etc., o que é normal, o que é da democracia. Infelizmente, a participação da mulher ainda é menor nesses nichos. Então, ela tem que ser ampliada também em busca, né, da equiparação. E teve uma coisa engraçada, rapidamente, saiu uma nota dizendo que a economista Helena Landau descartou que ela vá para a equipe da Simone Tebet, que deve ser a ministra do Planejamento. Esse é o tipo de coisa que é uma notícia assim que eu falei, está descartando que... Mas a Helena Landau faz outro dia está dizendo que o governo Lula estava aplicando um estelionato. Por que é que ela seria cotada? Isso expõe aí uma certa tensão que existe entre Tebet e Haddad, que eu espero que seja vencida. Porque a simples coisa de que poderia ser escolhida, evidentemente não faz o menor sentido. Né? É uma contradição que tem de ser vencida essa. Eu já disse que eu não faria a escolha que fizeram. Né? Mas eu torço muito para dar certo. Porque o que nós temos de vencer no Brasil como tarefa principal é a fascistização do Brasil. Aí sim. Nós temos coisas importantes a tratar na edição São Paulo. Ainda temos mais governo Lula. Temos de falar de uma outra decisão do Alexandre de Moraes. Ministério dos Povos Originários ou Indígenas e outras coisas. Tem muita coisa importante. Eu fosse você ficar aí, viu? Que vai ser doutor. Isso. Muito bem, estamos de volta. 4 minutos, né, vai bem?
Sim.
Vamos para 15 aí, o Lula. Reunião com o MDB. E também tem uma conversa sobre ministérios para a União Brasil e como é que essa coisa toda se dá. E eu quero falar um pouquinho aqui, voltar a falar, porque o entendimento sobre a política anda muito prejudicado, continua muito prejudicado no Brasil. Né? E é preciso que a gente fale disso um pouco. Vai lá.
O presidente eleito Lula se reuniu hoje à tarde com líderes do MDB e participaram desse encontro o presidente da legenda, Baleia Rossi, o ex-governador Renan Filho, filho de Renan Calheiros, o governador do Pará, Helder Barbalho, além do senador Eduardo Braga. O assunto foram os ministérios. Lula ainda tenta resolver alguns impasses, algumas indicações para partidos como MDB, PSD de Dado, União Brasil. Pelos MDBistas, os escolhidos devem ser Renan Filho para o Ministério dos Transportes e Jader Filho, irmão de Helder Barbalho, para as cidades. Jader é empresário do setor de comunicações e presidente do MDB no Pará. Lembrando que a expectativa é que os anúncios oficiais sejam feitos amanhã, ainda faltam 16 ministros a serem anunciados.
Olha, eu tenho visto aqui e ali, né? Já começou esse negócio. Olha, de novo... estão loteando o governo entre os partidos. Eu tenho um nojo dessa crítica, porque, assim, às vezes eu fico com a impressão de que o país, pelo texto, até de algumas pessoas que se querem boas, mas que, infelizmente, são de uma ignorância política abismal, fica parecendo assim que a gente precisa ter uma nova Lava Jato para destruir de novo a política. Como se a destruição da política não resultasse em fascismo. Ou em fascistoides, ao menos, como estamos vendo aí. Quem ainda não entendeu que o bolsonarismo é filho dileto da Lava Jato, não entendeu nada. Se o Lula vai formar uma base de apoio, ele vai governar com quem? Com quais instrumentos? Ah, o Bolsonaro não fez essa distribuição. Não, ele fez orçamento secreto. Foi muito pior. Agora, o que é importante é que essas coisas sejam bem geridas. Não pode ter lambança, não pode ter ser vergonhice, não pode ter... Isso é outra coisa. Mas isso não pode ter em governo nenhum. Agora, você governar o país num regime partidário como o nosso, com o sistema que a gente tem com partidos políticos, corresponde a fazer a defesa da democracia. Nós não estamos nos Estados Unidos, e nós já vimos que as coisas não andam bem por lá também, né? Em que, bom, o Bob Furuia, se eu ganhar a disputa no Senado por uma vaga, eu dou a República para o Salva. Porque, afinal de contas, é um. E não vai ter o um negócio assim do cara que vai negociar, que vai fazer isso, que vai ficar mudando de partido. Aqui é outra coisa. Tem de fazer um entendimento com esses partidos políticos. É bom para a democracia. Agora, que tenha qualidade no governo, obviamente. Ou o quê? Ou que é Sérgio Moro, de novo, esse patriota, que aliás está com risco de perder o mandato. Hã? E rapidamente, o Lupe na Previdência, ex-PDT?
Isso, ele é o presidente do PDT, né, Reinaldo? Carlos Lupe teria decidido que vai aceitar o convite para comandar o Ministério da Previdência. Inicialmente houve uma certa resistência da bancada do partido com a pasta, considerada aí de menor visibilidade. Lupe recebeu telefonemas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também do presidente eleito Lula, e ele vem indicando que vai aceitar e que está animado em ficar com essa pasta.
É isso, e PDT que deve integrar a base do governo com todos os dados ali. A gente sabe complicações que houve na campanha com o Ciro Gomes, mas o PDT não é o Ciro, ou o Ciro não é todo o PDT. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, eu até brinquei hoje, né? Brinquei não. Falei de verdade. Disse assim, dizem que eu sempre concordo com o Alexandre. Vai ter uma hora que eu vou discordar. Discordei de uma decisão e insisti. Não estou fazendo para agradar ninguém. Ah, sabe, mas tem a questão independente. Quem tem que mostrar que é independente não é independente. Eu não preciso mostrar nada. Eu sou independente. Entende? É que eu discordo mesmo. Né? Lei de improbidade. Vai lá.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tornou mais duras as punições a agentes públicos e partidos políticos com a suspensão de dispositivos de trechos previstos na Lei de Improbidade Administrativa. Essa decisão foi tomada ontem à noite em uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A medida tem caráter liminar, provisório, ainda será referendada pelo plenário da Corte. Uma das suspensões de Moraes, relator da ação, dizia a respeito da perda da função pública de servidores. A Lei de Improbidade, no artigo 12, determinava que a sanção só seria aplicada ao réu para o cargo que ocupava ao cometer a ilegalidade. O ministro considerou que o dispositivo poderia eximir determinados agentes de possível sanção em caso de troca de função ou de demora no julgamento da causa. Outro artigo falava dos atos que envolviam desvio de recursos públicos dos partidos políticos ou de fundações desses partidos. Pela Lei de Improbidade Administrativa, acusações de desvio seriam responsabilizadas nos termos da Lei dos Partidos Políticos, desconsiderada, assim, a punição por improbidade.
Olha aqui, eu fui quinta-feira a um evento aí, tá cheio de advogado, um monte de gente veio falar que eu deveria ser da área, tá, foi muito, todo mundo muito lisonjeiro comigo, viu, Bob Furuia, Vale Bene? E eu, é porque eu adoro essa área, eu realmente adoro pensar essas coisas. Eu concordo com tudo isso que o Alexandre fez, no mérito. É claro que eu acho que o cara, esse negócio de punir o cara só pelo cara que ele tinha à época e não pelo cara que ele tem agora. Se é coisa partidária, então vai ser punido só no âmbito partidário, não vai ser punido fora daqui, sendo que o dinheiro do partido é dinheiro público. Ok, eu concordo. Só que eu não teria feito isso. E eu vou explicar por quê. Uma lei de improbidade, vou explicar meu ponto de vista. Eu acho do ministro plenamente sustentável, mas o meu seria outro. Ministro, insista-se sempre, um dos grandes responsáveis pela manutenção da ordem democrática no Brasil. Aplausos sempre e eternos. Mas nesse caso não teria feito, eu vou explicar por quê. Uma lei de improbidade, Bob, não é um troço que está no céu, servindo de modelo para todas as sociedades. Uma lei de improbidade é uma construção. Quem constrói a lei de improbidade? É o legislativo. Ainda que eu discorde do entendimento do legislativo e do que se fez, essa é uma tarefa do legislativo. Entende? Essa é uma tarefa do legislativo. E, portanto, eu não acho que caberia ao Supremo fazer essa interferência. Se eu sou um dos ministros do Supremo, eu voto contra a concessão da liminar do Alexandre. Porque se entendeu que a probidade, é um entendimento legislativo, deve ter esses limites. Então não teria mexido. Ainda que eu concorde. Né? Mas nem tudo aquilo que eu concordo, nem tudo aquilo que eu acho justo, né, dá para ser feito desconsiderando, a meu juízo, certos trâmites. E nesse caso, eu acho que é uma tarefa do legislativo. Né? Tá atacando o Alexandre? Não, o Alexandre continua a ter a grandeza que tem na história da democracia brasileira. Estou discordando de um voto dele. Certo? A Guajajara deve ser ministra. E eu aplaudo. Vai lá.
Deve ser a ministra dos povos indígenas, povos originários, né? Ela que é do PSOL de São Paulo. O anúncio oficial deve ocorrer amanhã também. Guajajara, a Sônia, foi um dos três nomes enviados pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como sugestões para esse cargo ao presidente eleito. 48 anos, nasceu na terra indígena Arariboia, no Maranhão. Ainda criança, se mudou para Imperatriz. Ela se tornou uma das principais lideranças do movimento indígena no país, inclusive tendo discursado em cúpulas das Nações Unidas.
Olha, obviamente, acho que é uma escolha boa. Acho necessário, sim, existir esse ministério. E tudo o que se fez, e todo o absurdo que se fez no governo Bolsonaro nessa área, né, nos mostra que sim. Nós temos até, se inventou até, como é que é, índio golpista? Uhum. Né? O incentivo ao garimpo, o incentivo à extração ilegal de madeira. Isso vai prejudicar os negócios. Não, só se você for uma pessoa atrasada. Atrasada no debate, inclusive. Um ministério como esse ajuda a trazer recursos para o Brasil. Né? Hoje o dinheiro mais importante que circula por aí é o dinheiro chamado dinheiro verde. Então, tanto esse ministério como uma política ambiental severa, sim, segundo os parâmetros do Código Florestal, que é bom, né? Também isso ajuda a trazer dinheiro para o Brasil. O que prejudica, o que faz o investimento fugir, é o país ficar com fama de que agride o meio ambiente, de que agride os povos originários. Aí sim. Ah, mas o Brasil já é um dos países que mais preserva. Ótimo, temos de usar isso como um ativo e não como uma desculpa para barbarizar. É só uma questão de bom senso, né? E a Secretaria LGBTQIA, tá faltando P aí, hein? Mais.
Ministros do futuro governo Lula anunciaram nas redes sociais a criação de uma secretaria em defesa dos direitos LGBTQIAP+. A pasta deve ser ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, segundo o futuro ministro Silvio Almeida. Essa secretaria já está criada e consta no novo organograma a partir de janeiro. Flávio Dino, da Justiça, afirmou na sequência que vai trabalhar em conjunto com o colega na defesa dessa população, assunto que veio à tona depois de um pedido feito pelo cantor Lulu Santos. Depois da apresentação de um artista que se identifica como uma pessoa de gênero fluido, Lulu lembrou que o Brasil é um dos países que mais matam a população LGBTQIAP+, e trans.
Olha aqui, obviamente apoio a criação, tem que ter, né, vai estar no Ministério dos Direitos Humanos, que será ocupado por aquele que será um dos maiores caras desse governo, não tenho dúvida. Né? Que é o Silvio de Almeida. Você está falando bem do cara que é seu amigo. É meu amigo. Né? Não, já disse isso. Agora é um dos maiores pensadores do Brasil. Né? Um grande jurista. Tem tudo para fazer um grande trabalho. E acho que vai fazer. Mais confirmações para a posse. Vai lá.
Vamos lá, então. Algumas associações do setor privado confirmaram presença no evento do dia 1º. Febraban, Federação dos Bancos, por exemplo, será representada pelo seu presidente Isaac Sidney. CNI, Confederação da Indústria, também vai levar o presidente da entidade, o Robson Braga de Andrade, à cerimônia. Expectativa é que o presidente da OAB Nacional, Zé Alberto Simonetti, também compareça. O varejo, agora, por outro lado, ainda não definiu um representante de peso para o evento, chamado IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, por exemplo, reúne grandes redes, não deve levar nenhum representante.
É por isso que eu estava sentindo essa coisa estranha. Eu estava sentindo uma coisa estranha desde o começo do programa. Eu falei, e é o quê? Eu estou sentindo, por antecipação, a falta de um representante do IDV, que, aliás, foi muito prazer, IDV, na posse. É isso. Ai, ai, vamos lá. Eu ainda estou aqui sentindo coisas, porque o IDV não vai participar da posse. Então, eu estou muito chateado. Jesus. Vai lá, Rio. Olha o governo do Rio fazendo uma coisa errada, mas que dúvida.
O governo do Rio de Janeiro recorreu da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo, que determinou que a gestão Cláudio Castro apresente um plano para adoção de câmeras nos uniformes dos policiais. Fachin havia dado um prazo de 5 dias no dia 19 de dezembro. Esse prazo acabou e o governo do Rio argumenta que não tem estrutura para adotar essa medida de uma forma tão rápida. Falou no processo de licitação, se mostrou contra o uso dos equipamentos pelas tropas consideradas de elite, por exemplo, o BOPE, lembrando que o ministro Edson Fachin tomou essa decisão dentro da chamada ADPF das favelas.
Tudo uma vergonha, né? Porque o ministro pediu, inclusive... Bom, primeiro que governo que se opõe a câmera e uniforme, com a devida vênia, não é acusação a ninguém em particular. Governo que se opõe a câmera e uniforme é um governo que é filo-homicida. E proto-homicida. Acabou. Não tem. E dois, que o governo tinha pedido um plano, não tinha pedido para instalar tudo de uma vez só. E o Cláudio Castro está dizendo, eu não tenho estrutura para fazer plano. Ô, Cláudio Castro, com tudo aqui, aquelas nomeações secretas, usa alguém ali, pega alguns lá daquelas nomeações secretas, fazer um plano. Hein, querido? Cuidado com o mandato, hein? Isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Até amanhã. Toque samba, lamba samba, lamba samba, faça o que você quiser.
Lake samba, lake samba, lake samba. Oh, lake samba. Lake samba, lake samba, lake samba. Oh, lake samba. Me say lake samba, lake samba, lake samba. Oh, lake samba. Lake samba, lake samba, lake samba. Oh, lake samba.
Você ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.